Querida senadora Gleisi Hoffmann, primeiramente registro a presença aqui na tribuna de honra do Senado dos vereadores Roberto Andrade Silva, Betinho, da Educação, e Marcelino, ambos da Câmara Municipal da Estância Balneária de Praia Grande, no estado de São Paulo, que aqui vieram conversar com os senadores de São Paulo a respeito do Centro de Aprendizagem Metódica e Prática de Praia Grande, que há 40 anos tem assistido os jovens da comunidade, promovendo cursos da mais diversa natureza.
Sejam muito bem-vindos, vereadores.
Senhora presidenta, em primeiro lugar, quero ressaltar aqui a extraordinária relevância do pronunciamento da presidenta da República, Dilma Rousseff, ontem à noite sobre a Copa do Mundo de 2014, e aqui fazer alguns comentários, porque estou inteiramente solidário com respeito ao entusiasmo demonstrado pela presidenta Dilma Rousseff. Disse ela: minhas amigas e meus amigos, a partir desta quinta-feira, os olhos e os corações do mundo estarão voltados para o Brasil, acompanhando a maior Copa do Mundo da história. Pelo menos 3 bilhões de pessoas vão se deixar fascinar pela arte das 32 melhores seleções de futebol do planeta. Para o Brasil, sediar a Copa do Mundo é motivo de satisfação, de alegria, de orgulho. Em nome do povo brasileiro, saúdo a todos que estão chegando para esta que será também a Copa pela paz e contra o racismo, a Copa pela inclusão e contra todas as formas de violência e preconceito, a Copa da tolerância, da diversidade, do diálogo e do entendimento. A seleção brasileira é a única que disputou todas as Copas do Mundo realizadas até hoje. Em todos os países, sempre fomos muito bem recebidos. Vamos retribuir agora a generosidade com que sempre fomos tratados, recebendo calorosamente quem nos visita. Tenho certeza de que, nas 12 cidades-sede, os visitantes irão conviver com um povo alegre, generoso e hospitaleiro, e se impressionar com um país cheio de belezas naturais e que luta dia a dia para se tornar menos desigual. Amigos de todo mundo, cheguem em paz. O Brasil, como o Cristo Redentor, está de braços abertos para acolher todos vocês. Brasileiras e brasileiros, disse a presidenta Dilma, para qualquer país, organizar uma Copa é como disputar uma partida suada, muitas vezes sofrida, com direito à prorrogação e disputa nos pênaltis. Mas o resultado e a celebração final valem um esforço. O Brasil venceu os principais obstáculos e está preparado para a Copa, dentro e fora do campo. Para que essa vitória seja ainda mais completa, é fundamental que todos os brasileiros tenham uma noção correta de tudo o que aconteceu, visão sem falso triunfalismo, mas também sem derrotismo ou distorções. Como se diz na linguagem do futebol, treino é treino, jogo é jogo. No jogo que começa agora, os pessimistas já entram perdendo. Foram derrotados pela capacidade de trabalho e a determinação do povo brasileiro, que não desiste nunca. Os pessimistas dizem que não teríamos Copa, porque não teríamos estádios. Os estádios estão aí prontos. Diziam que não teríamos Copa porque não teríamos os aeroportos. Praticamente dobramos a capacidade dos nossos aeroportos. Eles estão prontos para atender quem vier nos visitar, prontos para dar conforto a milhões de brasileiros. Chegaram a dizer que iria haver racionamento de energia. Quero garantir a vocês, não haverá falta de luz na Copa, nem depois dela. O nosso sistema elétrico é robusto, é seguro, porque trabalhamos muito para isso, disse a ex-ministra de Minas e Energia, chefe da Casa Civil e, desde 2011, presidenta do Brasil. Chegaram também ao ridículo de prever uma epidemia de dengue na Copa em pleno inverno no Brasil. além das grandes obras físicas e da infraestrutura, estamos entregando um sistema de segurança capaz de proteger a todos, capaz de garantir o direito da imensa maioria dos brasileiros e dos nossos visitantes que querem assistir os Jogos da Copa. Estamos entregando também um moderno sistema de comunicação e transmissão que reúne o que há de mais avançado em tecnologia, incluindo redes de fibra ótica e equipamentos de última geração em todas as 12 sedes. A Copa apressou obras e serviços que já estavam previstos no Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. Construímos, ampliamos ou reformamos aeroportos, portos, avenidas, viadutos, pontes, vias de trânsito rápido e avançados sistemas de transporte público. Fizemos isso, em primeiro lugar, para os brasileiros. Tenho repetido que os aeroportos, os metrôs, os BRTs e os estádios não voltarão na mala dos turistas. Ficarão aqui, beneficiando a todos nós. Uma Copa dura apenas um mês. Os benefícios ficam para toda a vida. Os novos aeroportos não eram necessários apenas para receber turistas na Copa. Com o aumento do emprego e da renda, o número de passageiros mais que triplicou nos últimos 10 anos. De 33 milhões, em 2003, saltamos para 113 milhões de passageiros no ano passado. E deveremos chegar a 200 milhões em 2020. Por isso, precisávamos modernizar nossos aeroportos para, acima de tudo, melhorar o dia a dia dos brasileiros que cada vez mais viajam de avião. Agora também temos estádios modernos e confortáveis de norte a sul do país, à altura do nosso futebol e dos nossos torcedores. Além de servir ao futebol, serão estádios multiuso. Vão funcionar também como centros comerciais de negócios de lazer e palcos de shows e festas populares. Tem gente que alega que os recursos da Copa deveriam ter sido aplicados na saúde e na educação. Escuto e respeito estas opiniões, mas não concordo com elas. Trata-se de um falso dilema. Só para ficar em uma comparação, os investimentos nos estados, construídos em parte com financiamento dos bancos públicos federais e em parte com recursos dos governos estaduais e das empresas privadas, somaram 8 bilhões de reais. Desde 2010, quando começaram as obras dos estados, até 2013, o governo federal, os estados e os municípios investiram cerca de 1 trilhão e 700 bilhões em educação e saúde. Repito, 1 trilhão e 700 bilhões de reais, ou seja, no mesmo período, o valor investido em educação e saúde no Brasil é 212 vezes maior do que o valor investido nos estádios. Vale lembrar ainda que os orçamentos da saúde e da educação estão entre os que mais cresceram no meu governo. É preciso olhar os dois lados da moeda. A Copa não representa apenas gastos, ela traz também receitas para o país. É fator de desenvolvimento econômico e social. Gera negócios, injeta bilhões de reais na economia, cria empregos. De uma coisa não tenho dúvida, as contas da Copa estão sendo analisadas minuciosamente pelos órgãos de fiscalização. Se ficar provada qualquer irregularidade, os responsáveis serão punidos com o máximo rigor. O Brasil que recebe esta Copa é muito diferente daquele país que em 1950 recebeu sua primeira Copa. Hoje somos a 7ª economia do planeta e líderes no mundo em diversos setores da produção industrial e do agronegócio. Nos últimos anos, nosso país promoveu um dos mais exitosos processos de distribuição de renda, de aumento do nível de emprego e de inclusão social. Reduzimos a desigualdade em níveis impressionantes, levando em uma década 42 milhões de pessoas à classe média e retirando 36 milhões de brasileiros à miséria. Somos também um país que, embora tenha passado há poucas décadas por uma ditadura, tem hoje uma democracia jovem, dinâmica e pujante. Desfrutamos da mais absoluta liberdade e convivemos com manifestações populares e reivindicações que nos ajudam a aperfeiçoar cada vez mais nossas instituições democráticas, instituições que nos respaldam tanto para garantir a liberdade de manifestação como para coibir excessos e radicalismos de qualquer espécie. Meus queridos jogadores e querida comissão técnica, debaixo da camisa verde e amarela, vocês materializam um poderoso patrimônio do povo brasileiro. A seleção representa a nacionalidade. Está acima de governos, de partidos e de interesse de qualquer grupo. Por isso, vocês merecem que um dos legados desta Copa seja também a modernização da nossa estrutura do futebol e das relações que seguem, que regem nosso esporte. O Brasil precisa retribuir a vocês e a todos os desportistas tudo o que vocês têm feito por nosso povo e por nosso país. O povo brasileiro ama e confia em sua seleção. Estamos todos juntos para o que der e vier. Viva a paz, viva a Copa, viva o Brasil. Obrigado e boa noite. Assim concluiu a querida presidenta Dilma, transmitindo palavras de extraordinária confiança, inclusive em nossos craques. Eu até li há pouco a notícia de que, na conferência entre os jogadores e técnicos, anteontem, ali no Comari, no preparo, estava o Neymar, um dos nossos principais craques, a dizer a seus companheiros: aqui não há ninguém de nariz empinado, todos nós queremos estar como que colaborando uns com os outros. É esse o espírito, senadora Gleisi Hoffmann, querida presidenta, que teremos o estado de espírito dos nossos craques neste campeonato. Senador Aníbal Diniz, com prazer. Eu ainda preciso registrar dois documentos, mas concedo a parte, senador Aníbal Diniz.
Eu quero tomar um pouquinho do tempo do senador Suplicy para me congratular com seu pronunciamento, que faz alusão à fala que a presidenta fez ontem à nação e, ao mesmo tempo, fazendo alguns esclarecimentos muito importantes. Bom, em relação à Copa, senador Suplicy, o pronunciamento de Vossa Excelência é muito apropriado, porque a presidenta Dilma deixou muito claro que, se as despesas com estádio chegaram a 8 bilhões, de 2010 a 2013, os investimentos do Estado brasileiro com a educação e saúde chegaram a 1 trilhão e 700 milhões de reais. Portanto, o investimento em saúde e educação nesse período, comparado com esse investimento nos estádios, foi 212 vezes maior. Então, é algo realmente muito impactante para mostrar que, em nenhum momento, o governo brasileiro, o governo da presidenta Dilma, deixou de dar atenção à saúde e à educação para dar conta da agenda de organizar bem essa Copa do Mundo, para bem receber todos os povos que estarão aqui presentes, as 32 seleções representadas. E outro aspecto, senador Suplicy, é reafirmar aquilo que disse o presidente Lula. Nós somos plenamente defensores do direito legítimo das pessoas se manifestarem, mas desde que as manifestações não afetem o direito das pessoas também de poder ir aos estádios em paz e assistirem aos jogos, e o direito também de todos que estão nos visitando poder se locomover de um ponto para outro das cidades, sede, sem interrupção das suas programações nesse período da Copa. Parabéns pelo pronunciamento e vamos juntos, com todo otimismo, torcer pela seleção brasileira, que é o que nós podemos fazer nesse momento, é juntar todas as nossas forças para que a seleção tenha um excelente resultado em campo.
Muito obrigado, senador Aníbal Diniz. Eu queria saudar estes jovens estudantes que vieram aqui nos visitar no Senado. Já tem o nome da escola?
Qual é o nome da escola que está nos visitando? Ah, muito bem. Ah, sejam muito bem-vindos.
Sejam muito bem-vindos.
Muito bem.
Do Liceu Francês, e com estudantes de diversos países, meninos e meninas, que acredito vão assistir à Copa do Mundo também. Então, com muita alegria vão aqui estar participando. Senador Aníbal Diniz, possa a presidenta Dilma e todos nós ouvirmos as manifestações, os apelos de todos esses jovens, porque os resultados advindos de toda a receita desta visita tão expressiva de pessoas de todo o mundo, e tudo que vai gerar a Copa significarão resultados, receitas, seja ali no turismo, nos hotéis, no comércio, na indústria, nos restaurantes e tudo, que possam tais recursos serem canalizados para estas demandas de melhoria da qualidade de educação, do atendimento de saúde, do transporte coletivo e de todas as demandas. Mas, senhora presidenta, eu peço alguns instantes a mais, primeiro, para registrar aqui a carta de 40 e poucos metroviários sindicalistas que foram demitidos pelo metrô em São Paulo e que fazem um apelo aqui. Eu quero também transmitir ao governador Geraldo Alckmin para que sejam revistas as demissões. Eles estão, a partir das 17 horas, realizando uma assembleia no Sindicato dos Metroviários, e eu acho muito importante que possa haver a compreensão do governador Geraldo Alckmin. Ele está recebendo, acredito, esta carta, e acredito que poderão também os metroviários atender o apelo de não haver greve, sobretudo no dia de amanhã, que haverá a estreia da Copa do Mundo, que possamos todos os paulistanos e visitantes estarmos indo e vindo na cidade de São Paulo para onde desejarmos, mas que possa haver a compreensão do governador Geraldo Alckmin em suspender a demissão daqueles que lutaram tanto pela causa, e inclusive considero que o ajuste proporcionado pelo governador Geraldo Alckmin, finalmente acordado, foi de fato maior do que a inflação. E gostaria também de registrar aqui a carta que me foi enviada pela Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que no último domingo havia me convidado para estar presente em Assis durante a marcha da Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares do Brasil, da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, e inclusive pelo líder José Rainha. E aqui está a pauta de reivindicações dessa Frente Nacional de Luta Campo e Cidade, que trata dos temas da federalização da reforma agrária, do combate à desertificação com a edificação de uma comunidade assentada sustentável, cidadania ambiental e educação ambiental, fortalecimento da atividade produtiva sustentável através do crédito e investimento, construir a cidadania em dignidade e direitos dos assentados como brasileiro pela convivência coletiva, preservação e desenvolvimento da comunidade de pescadores artesanais, a educação e moralização dos assentamentos e ainda ter uma casa para morar como um direito sagrado do ser humano. Peço, senhora presidente, que seja transcrita na íntegra tanto a carta dos metroviários quanto da Frente Nacional de Luta Campo e Cidade. Muito obrigado. E que Vossa Excelência possa também torcer com muita alegria pelo Felipão, pelo Neymar e todos os craques da nossa seleção. Obrigado.